Bom dia. A gente vai dar uma aula aqui, fique à vontade. A gente terminou de falar as halakhot sobre a Amidá. Depois da Amidá, o Hazan, ele repete toda a Amidá. A gente vai falar um pouco sobre essas regras da repetição da Amidá. Em hebraico chama Hazarat Hashatz, a repetição do Shliach Tzibur. A gente já comentou das outras vezes que a origem dessa repetição, que antigamente não tinha Siddur, e as pessoas que não sabiam rezar, eventualmente respondiam amém para o Hazan. Quando você responde amém, vale para você também. Hoje que nós temos o Siddur, é a obrigação individual de cada um fazer. Em último caso, se realmente a pessoa não consegue rezar, não sabe as palavras, etc., então ele pode pelo menos responder amém, e assim ele está começando pelo menos a fazer Amidá até ele poder aprender a fazer direitinho. Então, como funciona essa Amidá? Então, depois que todo mundo já terminou a Amidá, ou pelo menos você tem 6 pessoas que terminaram a Amidá, e você tem 9 podendo responder. Porque para eu poder repetir a Amidá, tem que valer a pena. Se eu estou repetindo para que as pessoas possam responder amém, eu preciso de um minyan respondendo amém. O minyan, quer dizer, contando o Hazan. Então, se 9 pessoas vão estar lá respondendo amém. Se eu não tenho as 9 pessoas respondendo, por exemplo, se alguns deles ainda estão atrasados na reza, estão fazendo amidá, ou o outro está lá, mas não vai prestar atenção e não vai responder amém, você não pode responder. Eu até já vi uma vez um Hazan estava repetindo, e aí, Baruch HaTashem, está todo mundo dormindo. Ah, Baruch HaTashem, e continua a amidá em voz baixa. Porque não tem sentido você continuar se as pessoas não estão respondendo amém. Ele fez isso mais para chamar a atenção do público, para que pelo menos da próxima eles comecem a responder. Mas essa é a regra. Se não tem pessoas respondendo, só não tem por que repetir. Ela seria a brachot à toa. Quando você reza sozinho, você tem a tua obrigação particular. Quando você repete, é só por uma questão para que as pessoas respondam. Se as pessoas não estão respondendo, você está fazendo brachot à toa. Fala, Jacob.
Eu entendi, 6 terminaram e 9 que possam
Tá,
responder.
então, para ser considerado minyan e rezar com minyan, precisa ter a maioria do minyan rezando junto. A maioria do minyan rezando junto. Então, a maioria do minyan de 10 são 6. Então, eu preciso de duas condições. 6 acompanhando junto, chegaram, estão comigo junto na reza. E eu posso ter os demais, então eu tenho 6, preciso de ter mais 4, que eles vão estar, pelo menos, respondendo amém. Pode ser que eles já rezaram, pode ser que vão rezar depois. Mas pelo menos estão aqui presentes para poder responder o amém. Então, preciso dessas duas condições. Certo? Falei mais 4, quer dizer, mas o Hazan também conta. Então, precisa de 9 respondendo e o total de 6 rezando. Como que ele faz essa repetição da Amidá? Então, primeiro, ele começou a Amidá junto com todo mundo. Ele fez a dele. Então, ele já fez a mitzvah dele, já fez a reza dele. E aí, quando ele termina, a gente falou ontem que todos que terminam devem esperar atrás. Ficar esperando até o Hazan chegar no Naglishá. Então, o Hazan também, quando ele terminou, ele fica esperando atrás. E aí, ele olha para trás, tem que olhar, o motorista tem que ver se a turma está lá, se a locomotiva ela vai e a turma fica atrás, então os vagões ficam para trás. Aí você sai correndo, mas você deixou todo mundo para trás. Bom dia, alegrias. Então, ele tem que olhar para trás e ver realmente essas duas condições. Se tem 9 pessoas, primeiro presentes, obviamente, para ter o minyan, além de presentes, que eles estão presentes de corpo e alma, né? Estão lá também acordados, estão prontos para responder, e se tem mais 5 rezando com ele. Agora, se ele tem essas duas condições, que normalmente é o papel, às vezes, do rabino, ele fala, ó, pode começar, espera, etc. Mais um detalhe, se tem um rabino, alguma coisa, uma pessoa importante, costuma-se esperar ele com uma questão de kavod, mas assim, a rigor pela lei, você tem só, tem o número necessário, tá suficiente. E aí ele começa a sua amidá. E o primeiro ponto aqui, quem já foi de Hazan, ou quem já viu algum Hazan, às vezes o Hazan ele não fala, e ele tem que falar aquela primeira frasezinha, a voz baixa, Hashem sefatai tiftach ufi agita ilatecha. A mesma que a gente faz quando a gente faz silêncio. O sefaradim, muitos fazem em voz alta, na repetição. Então, você fica de olho, você, bom, percebi que ele fez. Nós costumamos fazer em voz baixa, mas tem que lembrar que você tem que fazer esse Hashem Sefatai. Já pulando para o final da Amidá, que menos gente ainda faz, Depois que o Hazan termina a repetição, ele termina com as palavras Bashalom. Parei, Tamo Israel, Bashalom. Em seguida tem o Kadish, ou tem o Tahanun. Ele também precisa falar aquela última frase em silêncio, que é Yul Eratzon Nefi, etc. Vegoali. E muita gente, você vê que ele terminou a repetição Bashalom, bum, Kadish. Não deu nem tempo dele falar o Yul Eratzon. Ele deve falar o Yul Eratzon em voz baixa, que seria esse, a introdução, e essa conclusão da repetição, ele tem que falar também. Então, quem está ouvindo, necessariamente percebe isso. Mas quem vai algum dia rezar de razão, saber dessa regra, que antes e depois ele tem que fazer essas duas frases. Aí, então, ele começa a repetição. Quando ele começa a repetição, ele tem que estar esperto, que ele não vai fazer igual que ele faz em silêncio. Em silêncio, ele fala, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Avotein. Aqui você tem que falar, Baruch Atah Hashem, dá o tempo para as pessoas poderem responder, Baruch Baruch Shmo. Maguen Avraham, dá o tempo para as pessoas responderem, Amém. Então, às vezes, quando a pessoa pela primeira vez vai de Hazan, você vê, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Avotein, ele já vai correndo, que é o que ele está acostumado a rezar em voz baixa. Então, se acostumar, e o correto é que ele não continue até que a maioria das pessoas, pelo menos, responderam. Porque você fala, Maguen Avraham, tinha que ter respondido também, problema teu. É, quem mandou ficar enrolando? Eu estou com pressa. Não, não. Maguen Avraham, você está rezando com o Tzibur, você tem que dar o kavod e esperar as pessoas falarem amém. Depois que eles falaram amém, você continua para a próxima. Só aproveitando, muita gente fala Baruch Shemó. Não é Baruch Shemó. As palavras são Baruch Hu. O Varuch Shemó. Quatro palavras. Baruch Hu, o Varuch Shemó. Aí, com o tempo, você vai falando mais rápido, acaba engolindo. Não é para engolir. Baruch Hu, o Varuch Shemó. Certo? Baruch Hu, bendito é ele. O Varuch Shemó e seu nome é abençoado. Baruch Hu, Varuch Shemó. E aí, quando ele termina a bracha, você fala Amém. O Amém é mais importante que o Baruch Hu, Baruch Shemó. Então, tem trechos da Tfilá, por exemplo, se você está depois do Baruch Sheamar, até o Ishtabach, o Hazan está repetindo a Amidá, o Baruch Hu, Baruch Shemó, você não fala. Você fala o Amém. O Amém, ele é mais importante que o Baruch Hu, Baruch Shemó. Agora, se você pode responder, você está lá, você deve responder, Baruch Hu, Baruch Shemó e o Amém. E o Hazan tomar cuidado para dar o tempo para as pessoas responderem. Eu vou te falar, se você está nas Brachot do Shema Israel, você responde Amém do Akel HaKadosh, Amém do Shomei Atfilah. No Nagdishah, você fala apenas a partir do segundo trecho, Kadosh Baruch Imloch. E no Modim, você fala as palavras Modim Anachnu Lach. Está aqui gravado, quiser depois, escuta depois. Certo? Mas são os trechos mais importantes. Abrahá do Akel HaKadosh, Abrahá de Shomei Atfilah, as palavras Modim Anachnu Lach. E o Nagdishah, você pula a primeira frase. Só o Kadosh Baruch Imloch. É isso que você pode responder se você está nas Brachot ou no Shema. Ok?
Você pode falar do modinho?
Vou chegar lá, vou chegar no modinho. Próximo. Quando ele chega no Nagdishar, Baruch Atah Hashem, Mechayeh Metim, então quem já estava esperando atrás, terminou a Amidah, ele começa a voltar para frente para dar tempo dele começar o Nagdishar. E o Nagdishar, todos aqueles que respondem, também respondem com os pés juntos, igual como a gente fez a nossa própria Amidah. A gente faz o Nagdishar, e esse Nagdishar é um geogral. A gente fala, o Hazan repete. A gente fala, o Hazan repete. E aí, a partir da segunda, tem um trecho que o Deverei Kotchachá, Katuv Demor, etc., que só o Hazan fala. Tem outro que as pessoas também costumam falar, mas o costume, digamos assim, em geral, é a gente faz esse geogral. E o Hazan fala um trechinho a mais a partir da segunda, e a gente fica em silêncio até ele falar Akel HaKadosh, Baruch Atah Hashem, Akel HaKadosh. Tem aqueles que, depois que o Hazan falou Imloch, já sentam, preguiça é grande, mas o correto, se você pode esperar até depois do Akel HaKadosh, falar Amém, aí você senta. Quando a gente fala o Kadosh, 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 todo mundo sabe, a gente dá aqueles três pulinhos, fica na pontinha do pé. Baruch, Kevó também, e Imloch também você faz, você fica de peça, você dá uma, fica na pontinha do pé rapidamente, nessas três vezes. E aí a gente continua respondendo a Amidá. Vale a pena, nessa hora, uma dica, de você primeiro acompanhar dentro do Sidur por vários motivos. Número um, você precisa saber sobre qual brachá que está falando amém. Ele está lá falando brachá, amém. Sei lá, você sabe o que ele está falando? Você fala amém, você nem sabe o que ele falou. Tem que prestar atenção. Então, quando você faz amém de uma brachá, você tem que prestar atenção e saber qual brachá que ele está fazendo. Então, você deve acompanhar dentro. Segunda coisa importante, você acompanhando o Hazan, eventualmente você pode aprender a rezar melhor. Esperamos que o Hazan realmente reza direitinho. E você pode aproveitar também esse momento para ler a tradução. Se a ideia aqui é você ter a Kavaná e responder amém, você aproveita e vai acompanhando a tradução e assim da próxima vez você vai entender melhor a tua Amidá. Então você tem essa vantagem da Amidá, da repetição, que você pode aprender melhor como fazer a Amidá, certo? Quando ele chega no Modim, então, a gente, um pouquinho antes do Modim, a gente já se prepara, e Modim Anachnu Lach significa eu agradeço. Nessa hora, a gente fica de pé, e a gente faz um Modim que se chama Modim Derabanan. Tem um Modim que a gente faz na nossa reza, que normalmente um Sidur está com as letras grandes, e depois tem um Modim pequeno, mas com letras menores, que a gente fala na repetição. É diferente da do Hazan, a gente faz esse Modim. A gente fica de pé, faz o Modim, e costuma se ficar de pé até no final do modim, e tem gente que senta em seguida, tem gente que continua de pé já em diante, de lá em diante até a repetição da Amidá, até o final da Amidá, e aí depende, depois tem Kadish, tem Takanuna, aí já segue a regra de cada lugar se fica de pé ou não. Certo?
Quer dizer, na primeira fala o grande.
O Hazan, ele fala o grande. Não, o Hazan ele faz igual quando a gente faz em voz baixa, porque a ideia é o Hazan repetir o que ele fez em voz baixa. Então, ele faz o modim do lado direito, normalmente, e quem está participando responde o modim do lado esquerdo.
Quer dizer, na primeira a gente faz o modinho, na segunda é
É o
que
modim
faz o
derabanan,
derrama.
isso. Na repetição da Amidá, às vezes tem algumas diferenças. Então, por exemplo, quando tem um jejum, já de manhã, o Hazan ele acrescenta o trecho de Aneinu, lá no começo da Amidá. Quem está jejuando só vai fazer isso à tarde, individuais, pessoas, cada indivíduo. Na repetição, ele já faz o Aneinu, o Hazan faz e nós não fazemos. Outro acréscimo que tem para o Hazan ele lê o Birkat Kohanim. Então, logo depois do Modim, Atoshin Chal Hanael Eodot, ele fala Lokeinu Velokei Avotein Barchein Babrachá. Que essa é a brachá de Birkat Kohanim. Essa brachá de Birkat Kohanim condiz com o momento onde a gente está na reza, que a gente está falando logo antes sobre o Beit HaMikdash, que Hashem possa reconstruir, etc. Então, nesse momento, a gente fala o Yivarechecha. Quando você está numa sinagoga sefaradi, eles fazem o Sitein Kohanim, eles fazem daquele jeogral que o Kohen vai lá na frente, se cobre com talit, antes disso ele lava a mão, e etc. E ele vai lá na frente e faz o Birkat Kohanim. Nós, Ashkenazim, fora de Israel, não fazemos Birkat Kohanim, a não ser nas grandes festas. Nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Hashanah Yom Kippur, é quando a gente faz o Birkat Kohanim. Em Israel, em Yerushalayim, se faz todo dia. Em outras cidades, depende do costume. Alguns fazem só Shabbat, depende do costume. Alguns fazem todo dia, depende do costume de cada lugar. E esse Birkat Kohanim, tem uma passagem que tanto o Alter Rebbe quanto o Gaon de Vilna, cada um tem uma passagem, Jaime, para você. O Alter Rebbe, ele falou, se eu tivesse a força, eu instituiria que se fizesse o Birkat Kohanim com os Kohanim lá na frente todos os dias. Que eles tivessem a força. É só colocar a força, eu incluiria que os Kohanim fizessem todo dia. O que quer dizer força? É só escrever no Sidur. Coloca lá um asterisco. Coloca, ó. A força não é para força de escrever.
Força moral,
É a
tá.
força não de moral, a força espiritual, porque quando você quer uma tomada 220, você tem só um aparelho 110. Então, fora de Israel, a gente está correndo no 110. Você vai ligar o 220, você precisa ter força para isso. É a história que conta do Gaon de Vilna, que algumas vezes ele tentou instituir e teve um incêndio, duas vezes um incêndio. Nessa época, quando ele tentou instituir, ele entendeu que era um sinal que estava 220 e o povo não estava pronto para isso. Quer dizer, então, se você tem uma oportunidade, em Israel principalmente, você fazer o Birkat Kohanim ou ouvir o Birkat Kohanim, é algo fora do comum, algo muito especial e dá importância para isso. Às vezes você traz crianças na sinagoga, ou a pessoa não consegue vir na sinagoga, fala, olha, eu consigo ficar um pouquinho na sinagoga. Então, dá realmente prioridade para o Birkat Kohanim, é algo bem importante. E quem já foi para Israel na época de Pessach ou Sukkot, tem um dia lá de Chol HaMoed, os dias intermediários, que eles marcam para fazer o grande Birkat Kohanim. E aí milhares de Kohanim vão lá na frente, e milhares de pessoas vão lá escutar o Birkat Kohanim, e simultaneamente, já devem ter assistido algum vídeo, todos os Kohanim fazem, todo mundo repete, e eu imagino que esse é um preparo para logo, logo a gente estar tá realmente do outro lado da muralha, com o Beit HaMikdash, se Deus quiser, e aí você pode imaginar quantos Kohanim vão ter, todo o povo de Israel reunido, você ter essa brachá realmente é uma coisa emocionante. Tem muita coisa sobre o Birkat Kohanim, não é agora um momento, mas é uma brachá que ela vai direto, realmente ela vai direto, ela corta todos os caminhos, ela realmente vai direto, é algo muito forte que a gente tem essa brachá. Quando você não vai fazer o Birkat Kohanim com os Kohanim, o Chazan, ele representa o Kohen nesse momento, e ele vai fazer a brachá, e a gente responde, então, normalmente.
Olhar
Tem aqueles que costumam olhar para o Hazan, tem movimentos onde o Hazan deve fazer, e depende do costume, como que ele vai fazer. E a resposta do Birkat Kohanim também tem costumes diferentes. Alguns falam Ken Yehi Ratzon, e pode escutar o Haim, ele fala Ken Yehi Ratzon, é ou não é? E outros falam Amém. Então depende do costume, mas a gente com certeza tem que prestar atenção e responder.
Eu estive em Tel Aviv, na sinagoga, nos Acásquenas, que fazia Birkat Kohanim.
Sim, mas está em Israel.
Sim, vai ser,
Em Israel. Fora de Israel, não.
sim. Tel Aviv.
E aí o Hazan, ele continua, depois do Birkat Kohanim, ele continua o Sim Shalom. E como eu falei, depois que ele termina Avarech Tamoyis Rabba Shalom, ele ainda fala aquele Yud Ratzon antes dele concluir. Tem uma halachá interessante, que acontece se o Hazan ele errou? Por exemplo, se ele errou, Morida Geshem, Morida Tal, tentado matar, ele errou, fez um erro. Ou, mais comum ainda, ele não fez o Yalev Yavo. É, Rosh
O
Chodesh.
cara está em cima dele.
Calma. Se tiverem prestando atenção, as pessoas vão falar, faz o Yalev Yavo, se tiverem prestando atenção. Se não tiverem prestando atenção, eu lembro, muitos anos atrás, eu estava numa sinagoga, o Hazan não falou, eu era criança, não sou eu que vou falar. Mas aí eu fui discretamente falar com um adulto, aí o adulto falou, quando foram perceber, ele já estava lá na frente. E aqui, então, foi aí que eu estudei essa halakha curiosa. Então, normalmente, as regras do Hazan é a mesma do individual. Você precisa voltar, você volta. Não precisa voltar, não volta. Tem várias regras, depende do que é. Pode ser o Anen no Tanit Zibur, pode ser o Levi Avó, pode ser. Tem várias coisas e cada um tem a sua regra. Então, ele se respeitaria
Estava em
a
Chacarit?
mesma.
Estava
Tá me chacarito, claro. Mussaf não tem a leve avó.
em Chacarit? Não, não, eu digo, em Arvi não seria problema. Sim.
Arvi não tem repetição.
Ah, não, ah, tá. Sim, ah, tá
Ele estava na repetição,
ah,
senão
tá
ele
bom,
não ia
desculpa, tá
saber
bom.
se ele fez. Tá certo? Então, o Yalevei Avó, especificamente, se ele já terminou a Amidá, se fosse o indivíduo, você de manhã, você esqueceu de fazer Yalevei Avó, você acabou a tua Amidá, lamento dizer, mas vai ter que fazer tudo de novo. Certo? Agora, o Hazan, enquanto ele não terminou a Amidá, ele pode voltar para o Uretse. E aí ele continua a partir de lá e faz o Yalevei Avó. Mas se ele já terminou, tem um desconto. Não por ele, mas pelo Tzibur. Está aqui todo mundo esperando. Você foi lá, não prestou atenção. Ninguém prestou, na verdade, né? Senão já deveria. Mas você não prestou atenção em rezar direitinho. Agora a gente vai ter que pagar e escutar tudo de novo? Tudo bem, estamos rezando para Hashem, é sempre um prazer. Quanto mais, melhor. Mas tem um conceito, você não atrasar as pessoas. Então, já que depois vai ter o Musaf é uma reza específica para o Rosh Chodesh. Então, o Hazan já fez o Yalevei Avó dele. Cada um já fez o Yalevei Avó dele. É só a questão que na repetição, que foi feita apenas para as pessoas que não sabiam rezar, etc., e você já terminou, então, nesse caso, não obriga ele a repetir tudo de novo. E o Musaf, entre aspas, já vai pagar por isso, digamos assim, e ele não precisa voltar e fazer de novo.
Os outros não sabem mesmo.
Hã?
Os outros não sabem.
A pessoa não fez o Yalevei Avó e ainda não acabou me dando.
Se ele não acabou a Amidá, ele volta para o Jetson. Rosh Chodesh de dia, Rosh Chodesh à noite não
Não,
precisa voltar.
mas tem um conceito que se ele no véu colar, se ele já falou o nome de Deus, já não pode mais
Não,
voltar
não ia
para o
levar
Jetson.
avó. Ia levar avó, não.
Qual que parte tem esse conceito?
No Ve'al HaNissim, em Hanukkah, em Purim, Se você já falou o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem, aí você não volta para o Vela Nissim.
Mas também não repete. Também não
Não
repete.
precisa repetir, não.
Tome
Não.
igual.
Yom Tov, o quê? Qual regra?
Se eu ia levar a voo, mas não acabou me dar, volta para o Edson Rodrigues. E eu não estou
Yom
também.
Tov, ele tem que voltar, porque Yom Tov, o Yalevei Avó, é parte integral da reza. Toda a reza que está fazendo, já tem o Yalevei Avó, tem, você vai fazer alusão ao dia, todo o Eloquim, o Eloquim Avó, tudo é diferente. Não é só um acréscimo do Yalevei Avó. No Yom Tov, todo o miolo da Amidá, as três primeiras, as três últimas são sempre iguais. Está dentro desse miolo da Amidá, certo? Então, se você esqueceu o Yalevei Avó, você deve ter esquecido também toda. Está na página, exatamente, está na página errada. Está na página errada, aí você vai ter que realmente voltar. Lá no
Portanto,
Rosh Chodesh.
começo.
Não, se você repetiu a Amidá de Yom Tov, você fez a Amidá de Shabbat, a Amidá de dia de semana, você não repetiu a Amidá, você fez outra coisa completamente diferente. Porque ele perguntou. Se você esqueceu o Yalevei Avó no Yom Tov, o Yalevei Avó do Yom Tov, ele está dentro de toda uma reza que já é toda diferente. Então é diferente.
E
E
aí, aí que tem que fazer?
aí você tem que voltar tudo. Você não
Início.
fez? É, você não fez a. Você não fez a. Você não fez
E
a.
aí, não é? Enfim, os códigos aí com.
Bom, Chol HaMoed, você tem uma boa pergunta, mas Chol HaMoed, essa isenção é só para Rosh Chodesh e Chol HaMoed, não Yom Tov. Chol HaMoed e Rosh Chodesh, você tem essa isenção que você vai poder ter o Mussaf depois.
E os códigos e para mãe, volta para onde?
Não, o Hazan, estamos falando. Se o
Sim.
Hazan ele parou,
Ah.
ele terminou toda a Midah, ele não precisa voltar e repetir toda a Midah em Rosh Chodesh e Chol HaMoed. Certo? A pessoa sozinha, você esqueceu de fazer Yalevei Avó,
Sim.
em Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed, ou Yom Tov, você tem que voltar para o Uretse.
Para?
Uretse.
Ah, vai ser. Sim.
Certo? Você volta para o Uretse. Ah. Certo?
Eu vou voltar só no Mudim. Qual a diferença do Mudim e do Rabaná? Na verdade, dá para ler aqui, entendeu?
Sim.
Mas por quê?
Não. Por que tem dois
Onde
diferentes?
é
Boa
o
pergunta. Brinelli te responde. Por que tem dois modismos? Boa pergunta.
E aí sim, talvez a explicação espiritual, né, da
Sim,
diferença.
boa pergunta. Agora, mais uma alahá, agora um pouco mais complicada, se é que já não estava complicado. É muito importante, apesar que a gente fala, a repetição é só para quem não sabia. Então, tudo bem, se eu perder, não é tão importante assim. Ah, tá vendo? Ó, se ele esqueceu uma coisa, pode seguir adiante, não é tão grave. Não, nós temos essa obrigação e a importância da gente responder toda a repetição da Amidá. É muito importante. Justamente porque, como você vê que é importante, que apesar de que a necessidade original não tem mais, porque todo mundo deve rezar sozinho com seu sidur. Ainda assim, os sábios falaram para você repetir. Vai ver que é importante.
Nessa
Deve
aula
ser
está
que
todo
alguma
mundo
coisa.
junto.
Pode ser que seja por isso. Mas a pergunta é: se eu estou atrasado na reza, e aí, o que que eu faço? Será que eu fico respondendo? Será que eu não respondo? Qual a importância disso? Então, tem vários detalhes aonde eu estou na reza. Mas a pergunta principal é: eu cheguei aqui em Minhá. Minhá, o sol está para se pôr. E aí eu tenho duas opções. Ou eu rezo a minha, ou eu escuto a dele. Só que até eu escutar toda a dele, para eu poder começar a minha, o sol já foi. E aí já passou o horário do Minhá. Tudo bem. Em último caso, se já se pôs o sol, se eu chegasse atrasado, eu até poderia rezar, mas não é o horário correto. O horário correto é antes do pôr do sol. Então, nesse caso, tem algumas opções. A última opção seria, bom, então faz a tua Amidá e esquece o Hazan. Mas tem duas opções. A melhor de todas, só que a mais difícil, seria você escutar o Hazan até terminar o Nag de Shach, até o Akel HaKadosh. Aí você começa a sua, e você tem que terminar antes de chegar no Shomei HaTefilah. Então você tem que ser muito rápido e o Hazan muito devagar para você conseguir fazer isso. Então você começou depois e terminar antes, bastante. Então essa seria a melhor opção em questão da repetição da Amidá, porque você pegou as partes mais importantes. Você pegou aquela Kadosh no começo e você pegou o Shomei HaTefilah no final. A outra opção mais comum é de você começar a Amidá junto com o Hazan. E você vai seguindo junto com ele a Amidá. Quando chega no Nag de Shach, você responde o Nag de Shach em voz baixa, porque você está na tua tefilá silenciosa, e você vai seguindo junto com o Hazan. Seguindo, pode, você pode agora, a partir de agora, seguir e tentar terminar antes do Shomei HaTefilah. Ou você vai seguindo com ele junto, você chega no Shomei HaTefilah juntos, chega no Modim juntos, e assim você participou, porque você estava junto com ele, você não respondeu amém, então realmente você tá com isso, mas por outro lado você não pode esperar. Então, dessa maneira, você pode ir seguindo com o Hazan. Em Shacharit, tem gente que faz a mesma coisa. O correto, que pouca gente faz, seria eu esperar o Hazan repetir toda a Amidá, eu respondendo, até esperar o Kaddish Tetkabe lá depois, e aí eu começo a me Amidá. Então, pouca gente faz isso. Então, muita gente começa acaba fazendo a Amidá junto com o Hazan, e desse jeito ele ganha tempo, assim por dizer, né? Porque tá com muita pressa para fazer as coisas. E aí ele vai fazendo a Amidá junto com o Hazan, e aí pelo menos ele não deixou de participar da repetição da Amidá. Tem mais uma situação interessante, que a pessoa chegou atrasada na sinagoga. Não é correto, não é o ideal, mas chegou atrasada, certo? Principalmente o Minhá. E aí ele fala, bom, eu perdi a repetição, o que que eu faço? Dá tempo ainda de rezar Minhá, o que que eu faço? Eu queria fazer o Nag Dishar. Então tem uma opção, que primeiro, você precisa estar no lugar onde as pessoas não se incomodam, mas você vai lá e começa a tua Amidá em voz alta. Pessoal, o cara chega lá, um shtiba ali normalmente, aqueles lugares, o pessoal sente à vontade, bate na mesa, Baruch Atah Hashem, não tem ninguém rezando com ele, ninguém. Ele está fazendo a dele, só que ele faz a dele em voz alta, para quando chegar no Nag Dishar, você vai fazer todo mundo levantar, né? Vai fazer todo mundo levantar, responder a Nag Dishar dele, porque chegou atrasado, né? Afinal, vocês têm que levantar para mim porque cheguei atrasado. Todo mundo. Mas ele tem essa opção, todo mundo responde, ele continua aquele Akadosh, e aí todo mundo fala amém, aí ele continua dele em voz baixa. Então, desse jeito, ele ganhou de fazer o Nag Dishar. Chegou atrasado, dormiu mais um pouco, ainda ganhou o Nag Dishar. Melhor dos dois mundos, tá certo? Tem mais uma coisa interessante que também pode acontecer. Vamos supor que alguém ele precisa ser o Hazan. Ele está no ano de luto, ele precisa ser o Hazan. E aí, ou uma outra opção. A outra opção é um pouco mais complicada. Ele precisa ser o Hazan. E aí, ele chegou, o Hazan já estava lá rezando, Amidá em voz baixa. Então, você pode falar para ele, você quer tomar? Pode. O que que ele vai fazer? Ele vai começar já direto a dele em voz alta. Serve as duas, serve para as duas. Ele está rezando em voz baixa, está rezando, desculpa, a dele particular, está falando em voz alta, que serve para todo mundo. Não tem problema. Deu para entender? Para as pessoas há uma repetição, para ele é a original. A única coisa é que quando terminar a Amidá, a gente tem aquele trecho a mais que a gente falou ontem na última aula, Elokai Netzor. Ele vai ter que fazer aquele trecho, Elokai Netzor, terminar em voz baixa, fazer o seu shalom, voltar para frente. Então, esse trecho a mais, ele vai, de novo, fazer as pessoas esperarem para ele terminar aquele trecho. Mas pode acontecer.
Mesmo assim, começar a me dar individual um pouquinho antes, senão eu não sei.
Você não pode começar a Amidá antes. Digamos assim, a maior crime que você pode fazer na Amidá é esse. Por quê? Porque que tudo que a gente está tentando ao longo da reza conseguir chegar para começar a Amidá junto com o Hazan. Rezar com o Minyan é começar a Amidá junto com o Hazan.
Mesmo
Então, se
assim,
você
como
chegou até lá, você vai, você já perdeu o trem. É uma pena. Você chegou até aqui para você se adiantar do Hazan? Além disso, tem uma outra questão que a gente já falou. Você se adiantar seria também um desrespeito para o público. Aí, tá vendo? Já tô na frente aqui, já saí na. Você queimaram a largada, né? Como se diz? Eu já fui na frente, já tô aqui. Meu, vocês acordaram tarde. Então você está fazendo uma afronta para o Tzibur. Você está indo à frente deles. Então tem essas duas questões. Se você realmente precisa, para alguma urgência, etc., então vai num canto e faz sem atrapalhar os outros. Mas mesmo assim, você está perdendo a oportunidade de rezar junto com eles.
o problema é que ninguém vai no canto. Muito acontece essa coisa. Tem um
Bom,
monte de gente que.
estamos aqui para aprender.
Sim, sim,
Estamos aqui
sim,
para aprender.
sim. Mas é algo muito importante isso.
Sim?
Não tem, não é só você,
Você disse quando? Quando ele está fazendo fora de hora?
né? É.
Sim.
Demora muito. Pode começar um pouco antes, você começar antes,
Não,
para tentar
então, não.
terminar junto.
Pergunta muito importante. Se a pessoa demora muito na Amidá, ou porque ele faz com muita kavaná, ou porque ele está aprendendo, etc. Então, ele começou a Amidá com todo mundo, você já fez tua mitzvah, você já está rezando com o Tzibur. Ah, ele recomeçou. Todo motivo que ele recomeça, para quem não sabe rezar. Poxa, eu estou rezando. Então, ele repetir não pode ser mais importante do que eu rezar. A repetição era um step para quem não sabia rezar, e a gente manteve a tradição. Mas se eu sei rezar e eu estou rezando, é muito mais importante do que a repetição, para quem não sabe.
Esses pedaços da reza que
Que é importante. Não, tudo bem. Mas nada supera a importância da minha própria reza. Então, se eu rezo devagar, que eu estou aprendendo, se eu rezo devagar, porque eu estou com muita kavaná, ótimo. Então, na hora que ele chegar no Agdishar, você para, fica em silêncio e escuta. Que também é uma maneira de participar. Quem escuta é como se fosse que ele está participando. Então, você para e escuta. Mas isso não vai superar a importância da tua amida.
A pessoa que demora para rezar, ou rezar com Kavaná,
Já
com
antes, antes
detalhe,
da Amidá.
tem um casalinho em Portugal, você vai ficar atrasado qualquer
Tem
dia.
Fórmula 1 não é pouco, tem os que vão mais ainda. Boa pergunta. Hã?
Tem uns que nem rezam.
É, bom, então aí a pergunta é um pouco mais complexa, largamente falando, mas ontem, justo, fui pesquisar esses assuntos, a gente estava estudando sobre isso, eu fui olhar. E é uma coisa que eu me apoio, que é o seguinte: fala, bom, eu comecei com ele, mas poxa. Eu virei a página e já está lá no. Já chegou, já. Então, como que eu faço? Então, eu sigo a minha. Eu sigo a minha reza. Ah, mas espera aí, se você falou que o principal é chegar na Amidá com o Hazá, então eu estou rezando direito e ainda vou perder o minyan? Não é justo, né? Então, qual é a maneira correta? Então, se você for olhar a rigor na Halakhá, se trata quando alguém, ele não traz o caso de alguém rezar devagar, mas quando alguém chegou atrasado na sinagoga, então você tem trecho que você pula. Você teria que pular para conseguir chegar na Amidá com Hazá. Porém, eu já tinha ouvido falar isso muitos anos atrás do professor Menai Givá, e ontem eu vi escrito pela primeira vez, que se você começou o Hodu com o Hazá, você entrou no trem. Você já está no trem. Um está no vagão lá na frente, outro está atrás, você já está no trem. Então, se você se atrasou porque você realmente está rezando com Kavaná, na hora que você chegar na Amidá, você chegou na Amidá. Você está com o tzibur, você está com eles. Agora, o cara que chegou atrasado e está atrasado, etc., aí é mais. Aí está dando outro valor, outra importância para a reza dele. Mas se você começou e está indo e está rezando devagar por Kavaná, porque você quer aprender a rezar devagarinho, fica na tuba, é mais importante. Isso acontece com bastante frequência.
Eu sempre olho o conjunto, então não querendo ser negativo, mas aqui uma crítica, que nem se contou no tiro anterior, uns 3 passos para trás. Tem que ter espaço. Não adianta
Sim.
um só avançar e todo mundo ficar sem espaço, por exemplo. Mas, poxa, isso de rezar com minhar e tudo, tem gente que chega tarde, isso eu vou contar o que aconteceu realmente comigo. No Shabat, chegou a hora da prédica do hino do Hazá, e a pessoa levanta na minha frente, fica em pé fazendo amidá. Quer dizer, para mim é um desrespeito duplo, com o
Sim,
rabino e comigo,
mas é.
ou com os que estão atrás, né? Então é importante o minhão, é tudo, mas aí é aquele que coloca num canto, né?
Correto? Corretíssimo.
Mas escutar, então, também está certo.
Escutar está certo. Se você responde amém, mais ainda. Porque o amém você está.
Quando todos dizem.
Sim,
Ou quando.
na hora que o Hazan
Tá.
fala Boneiro Shalaim, amém. Então aí
Melhor aí.
você tá, vale para você em último caso. Melhor você aos poucos aprendendo a ler e falar direitinho. Mas você escutar já é. Shomei akione, aquele que escuta já é como se fosse que ele está falando. Mas, ainda se você pode responder amém, dependendo de onde você está na reza, aí realmente tem um valor muito maior. Até está escrito que aquele que responde a brachá é maior do que aquele que faz a brachá. Mas não leva isso dizendo, bom, então tá bom, não sou rezar, chego aqui, sento e faço amém. Mas, assim, o conceito de você reafirmar a brachá que alguém já fez é até mais importante, digamos assim, do que aquele que fez. Não que isso vai me isentar de fazer a brachá, mas para a gente entender a importância de realmente responder. Ok, acho que falei bastante detalhe já, confundi bastante a cabeça. Eu vou repetir aquilo que eu já falei algumas vezes, e aqui cabe muito bem, de que tanta regra, né? Tanto detalhezinho. Será que Deus se importa mesmo? Mas fala a verdade. Será que faz tanta diferença para ele? Um passinho para cá, amém, uma cobra chumola. O importante é coração, falar com Deus e ele entende. Então. Na verdade, todos esses detalhes demonstram quão importante é para Hashem a nossa reza. Se ele não se importasse, ah, tá bom, reza aí para mim. Fica rezando aí. Vai, reza o dia inteiro. Né? Vou ficar feliz se você rezar. Vai todo dia, vai na sinagoga, vai de manhã, já fica lá. Às vezes a esposa fala, né? Vai na sinagoga, fica lá já, não volta para casa. Hashem, se ele está dando para a gente todos esses detalhes, ele está realmente dando importância para cada um desses detalhes. E não só que ele está querendo te proibir ou querendo te regular. Ele está te mostrando realmente, fala, olha, cada detalhezinho eu aprecio. Por isso é importante para mim cada detalhe, para que você possa rezar na melhor maneira possível. Eu realmente aprecio cada palavra que você fala. Eu realmente aprecio cada Baruch Hu, Baruch Shmo. E a gente, a Yom Yom, não muito tempo atrás, falou, as almas lá em cima, quando elas olham para a gente aqui embaixo, elas falam, uau, esse cara consegue falar, e eu daria de tudo, sendo que ela está lá próxima de Deus, com todos os prazeres, sem os tsures que a gente tem aqui, eu falo, eu daria de tudo para eu poder estar lá embaixo e responder um Yesh Meirabá. Então, a gente não consegue apreciar. A gente tem aqui as diretrizes técnicas de como rezar. Pode parecer um pouco, né, regra demais, limitantes, mas a ideia é realmente a gente poder, Hashem aprecia literalmente a cada detalhe. Posso fazer, é muita regra, tá bom? Estamos estudando. Cada dia a gente vai se aprimorando um pouquinho mais, mas a ideia é realmente a gente saber, pelo contrário, não são regras impositivas, são regras que vão permitir a gente se concentrar melhor, a gente fazer da melhor maneira possível, porque Hashem realmente aprecia cada detalhe, cada esforço, cada empenho da gente fazer uma brachá, como a gente vai fazer a brachá, tudo isso realmente traz um prazer enorme para a gente. Bom dia.
Isso também corrobora com a questão da gente.